Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Romanos 8 e 17. Na mensagem passada sobre Romanos, estamos fazendo uma exposição de todo o livro de Romanos, desde o primeiro versículo até o último, embora não seguidamente todo domingo, mas quando falamos em Romanos é seguido, nós demos ênfase sobre o fato do crente ser um filho de Deus, filho adotivo, porque não nasceu com a natureza divina, mas teve implantada essa natureza em si. Explicamos que uma pessoa convertida pode chamar agora Deus de Pai, antes não podia. O homem natural, quer dizer, o homem da forma como ele nasce e vem ao mundo, ele não pode chamar Deus de Pai, pode chamar Deus de Criador, não de Pai. E quando um crente afirma agora que é filho de Deus, não é por causa de uma impressão que ele tem, um sentimento, uma opinião que ele tem sobre si mesmo, mas uma convicção interna fortíssima, colocada no seu coração pelo próprio Espírito Santo, conforme falamos em Romanos 8 e 16. O versículo 17 pertence, na realidade, em termos lógicos, ao trecho. O texto constante em Romanos capítulo 8, aqui do versículo 12 em diante. Na hora em que eu preparava a mensagem passada, eu fiquei na dúvida se eu incluía o versículo 17 ou não, porque era natural incluir, mas eu achei que a mensagem ia ficar muito grande e o versículo 17 é muito rico. Então resolvi parar no versículo 16 e dedicar uma mensagem inteira só ao versículo 17, que é como pretendo fazer hoje, porque é um versículo rico demais. Eu gostaria de explorá-lo melhor. Ora, estamos no 17. Eu vou ler o 16 pelo menos para pegarmos o contexto. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Já explicamos. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por mais essa oportunidade de pregar a Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito nos ajude a transmiti-la. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos. Amém. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus. Qualquer filho é, pela lei, de uma maneira geral, no mundo, herdeiro do pai, da mãe. Herança é um direito adquirido. E ao adotar esse princípio, a maior parte dos países do mundo, pelo menos civilizados, chamados assim, os seres humanos, sabendo ou não, estavam refletindo o que ocorre na área espiritual. Não é que lá na área espiritual ocorre o que acontece conosco, não é, é o contrário. A espiritual é a prioritária. Os homens copiaram o modelo celestial, talvez mesmo sem saber, com essa noção de herança. Porque ao sermos convertidos a Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus, vimos no versículo 16, e antes também, filhos adotivos. A natureza divina, que não tínhamos antes, foi implantada em nós, mas adotivos ou não, nós nos tornamos filhos de Deus para todos os efeitos. E no momento em que passamos a ser filhos, já entra então a ideia de automaticamente, uma vez filhos, herdeiros. Porque um filho normalmente é herdeiro do seu pai. Mas quando nós pensamos em nós próprios como filhos adotivos e Deus como pai, quando nós raciocinamos sobre nós como herdeiros dele, pai, fica como que faltando alguém nessa equação. De fato, é gostosíssimo para nós sabermos que somos herdeiros do Deus Todo-Poderoso, Criador e dono de tudo. Mas esse raciocínio, nós herdeiros do Deus Pai, tem um vazio aí. Claro que tem um vazio. É que está faltando o autêntico Filho de Deus, o verdadeiro unigênito de Deus, está faltando o Filho amado dele nesta equação de herança. Vejo como Paulo, depois de dizer que nós somos herdeiros de Deus, ele quase que se apressa a completar e co-herdeiros com Cristo. O missionário Marcos Wilson deu uma aula espetacular para nós sobre os originais da Bíblia e cópias e tudo mais, e disse que não há nenhum original da Bíblia entre nós. E eu fiquei pensando, se houvesse o original de Romanos 8, neste trecho aí, entre o 16 aqui, no versículo 17, eu não me admiraria se as palavras co-herdeiros com Cristo estivessem quase emendadas com as palavras anteriores, que somos herdeiros de Deus. Quase como se Paulo estivesse correndo, escrevendo, olha, herdeiro de Deus, co-herdeiros com Cristo, isso é importante. E agora sim, a ideia está absolutamente completa. Não havia o menor sentido em nós nos imaginarmos herdeiros de Deus à parte de Cristo. Ele é o grande herdeiro, por natureza, por essência. Ele que eternamente tem procedido do seio do Pai, com a mesma natureza dele. Claro que esse filho é por direito absoluto o grande herdeiro de Deus. E seria o único, na realidade, se não fosse a adoção da qual nós fomos alvos. Agora surge aqui uma pergunta interessante, uma questão. Se uma herança ocorre quando um pai morre, e se Deus nunca morre, Pai, como é que Cristo é herdeiro dele? Nesse ponto, a ideia de herança humana não bate bem com a ideia de herança na área espiritual, na área celestial. Claro. A ideia, então, aqui não é uma questão de receber algo quando acontece uma morte. A ideia aqui de Cristo ser herdeiro de Deus é que ele recebe plenamente o que é de Deus, Pai. Ele é herdeiro no Pai, nesse sentido de receber do Pai, do que é do Pai, ser dele, filho. Essa é a ideia aqui. E foi exatamente esta ideia que ele transmitiu várias vezes. Eu vou ler aqui algumas passagens, sem comentar em detalhes. Observem como tem esta ideia de que ele recebe do Pai o que é dele, Pai. Mas ele não usou o termo herdeiro, nem precisava, porque a ideia é muito clara. Vejam lá. João 3:35. Eu vou correr rápido nesses versículos, então os que não quiserem seguir na Bíblia, apenas ouçam. O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Começou a ideia. João 13:2-3. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este, Jesus, claro, que o Pai tudo confiará às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, continua a passagem. A ideia está aí. Passem a página. 16:15. João 16:15. Tudo quanto o Pai tem, o que que diz? É meu. Herança. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou lá de anunciar. Passem a página 17:10. Nós vamos recorrer hoje várias vezes a João capítulo 17. Ora, todas as minhas coisas são tuas. Ele está orando ao Pai aqui, a famosa oração sacerdotal de Cristo. Todas as minhas coisas são tuas e todas as tuas coisas são minhas e neles eu sou glorificado. Mateus 11:27, voltando um pouco aí então. Eu já estou lá. Tudo me foi entregue por meu Pai. Não vou ler o restante. A ideia está clara. Então aí. Tudo que é de Deus, Pai, passa para o Filho. Ele entrega para o Filho. Eu poderia detalhar mais sobre essa herança, o que compõe esta herança de que Cristo recebe do Pai. Mas eu vou citar apenas dois itens dessa herança, dois itens preciosíssimos. Um item, sabe quem são? Nós próprios, crentes, João 17. Voltando, eu falei que ia usar algumas vezes João 17. Então, em João 17, ele diz assim, versículo 2... Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele concedesse, ele que é o Filho. Assim, Cristo orando ao Pai, falando do Filho que é ele mesmo Cristo. Por isso é que está usando aqui a terceira pessoa. Assim como lhe conferiste, quer dizer, conferiste ao Filho, ou a mim próprio, Cristo falando, autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele, ou ele mesmo Cristo, concedesse a vida eterna a todos os que lhe deste. Pule para o versículo 9. É por eles que eu rogo, pelos crentes. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Cristo herdou os crentes que eram do Pai e foram dados a Cristo. Estamos então, nós, crentes, numa posição muito curiosa e abençoada de sermos, ao mesmo tempo, parte da herança de Cristo e, ao mesmo tempo, herdeiro dele nas coisas do Pai. Ou seja, ele nos herdou do Pai e, ao mesmo tempo, reparte conosco as outras coisas que ele herdou. Uma ideia muito gostosa para nós. E nós podemos ver o germe dessa ideia, em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 22 e 23, um versículo forte, interessante, bonito. 1 Coríntios 3, 22 e 23, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então, nós somos de Cristo, herdeiros com Ele, mas ao mesmo tempo nós fomos herdados por Ele, pelo Pai. Mas o segundo item que eu quero referir, talvez eu vá pegar de surpresa todos vocês, que Cristo herdou, e esse item é mais importante do que o primeiro, o próprio Pai é motivo de herança. Cristo recebeu o próprio Pai como herança, no sentido de que o Pai é dele, tudo que é do Pai é dele, a pessoa do Pai é dele. Então é como se Cristo recebesse tudo que o Pai é para si mesmo. Essa ideia nós vemos no Salmo Messiânico, capítulo 16, versículo 5. Vejo que ideia belíssima. O versículo 10 deste Salmo é claramente atribuído a Cristo no Velho Testamento, no Novo Testamento. Então, essa questão de Salmo Messiânico não é uma questão fácil, porque alguns versículos de um Salmo Messiânico são clarissimamente aplicados a Cristo. Outros nem tanto. Então, parte de um Salmo pode ser Messiânico, às vezes o Salmo inteiro. Então, não sabemos exatamente onde aplicar. O versículo 5, o versículo 10 com certeza é aplicado a Cristo. Isso que nós chamamos de um Salmo Messiânico, ou pelo menos em parte Messiânico. Mas o versículo 5, com certeza, é aplicado ao próprio salmista. Mas, muito provavelmente, o Espírito Santo tinha em mente projetar a pessoa de Cristo aqui. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Como se Cristo estivesse dizendo que o próprio Pai é a herança dele. Nós vemos essa ideia novamente em João capítulo 17. Versículo 5, apesar que não fala em herança, mas quando Cristo diz a frase aqui, não precisa nem ir lá. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo, da ideia de uma comunhão muito íntima demais, como tudo que o Pai fosse era de Cristo e havia uma comunhão infinita entre as duas pessoas da Trindade. Então, se podemos dizer que Cristo herda, num certo sentido, o próprio Pai, o Pai é objeto da herança do Filho, nós podemos dizer isso de nós, uma vez que nós somos co-herdeiros com Cristo? Salmo 73. A resposta é sim. Salmo 73. Salmo de Asaf. Asaf aqui fala pelos crentes do mundo inteiro, assim eu imagino. Quem tem mais eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Mas não é o nosso assunto? Herança. Tu és a minha herança. Nós herdamos o próprio Pai. Lamentações, capítulo 3, versículo 24, logo depois de Jeremias. Lamentações, capítulo 3, versículo 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Muito bonita esta ideia de que nós, juntamente com Cristo, herdamos o próprio Pai. Agora, todo mundo está acostumado a ver na mídia brigas de filhos legítimos de milionários, que começam a descobrir aqui e acolá herdeiros daquele milionário, no caso extraconjugal, ou antes daquela pessoa casar, tinha tido um filho, e a pessoa então agora com esse tal do teste de DNA, todo mundo quer ser filho de alguém famoso e rico, e os filhos legítimos e já reconhecidamente filhos daquele homem ou daquela mulher, ficam irritadíssimos quando aparecem mais um. Por quê? Adivinhe por quê? Tanta raiva quando aparece um herdeiro que você nem contava para repartir a grana, repartir o patrimônio, mais um, menos uma fazenda que eu achava que ia ficar para mim, porque o outro tornou-se co-herdeiro também com os que já eram. Qual a reação do herdeiro legítimo? O Senhor Jesus Cristo, único herdeiro por natureza do Pai, quando ele olha para o lado e vê muitos co-herdeiros com ele, nós entramos no grupo, nós nos tornamos por adoção filhos de Deus e agora herdeiros também de todo o patrimônio. Imagine o tamanho deste patrimônio quando eu falo de herdar do Deus Pai. Aí Cristo olha para o lado e vê milhões de co-herdeiros com ele. Ele tem inveja, ele tem raiva, ele tem ciúme de nós, porque ele vai repartir conosco toda a herança que pertence a ele. Muito longe disto. João 17 de novo. Que capítulo abençoado, essa oração do Senhor Jesus Cristo. Vejam que diferença do mundo quando o mundo descobre mais um herdeiro. Que coisa bonita. Pai, João 17, 24. A minha vontade, como se dissesse, a vontade mesmo do fundo do meu coração, é com que onde eu esteja, estejam também comigo os que me deste, os que vão herdar comigo, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Lucas 22, 29 e 30. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais da minha direita no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. repartindo conosco o reino dele. Apocalipse 3 e 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como meu pai, assim como meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. O grande desejo da alma dele é nos ter ao lado dele, repartindo conosco a glória dele, vendo a glória dele, repartindo conosco o reino dele, repartindo conosco o trono dele. Ele tem prazer em dividir tudo isto conosco. Finalmente, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Voltamos então a Romanos, capítulo 8, versículo 17. Três observações sobre este pedaço de frase, sobre tradução. Primeira, esse sim aqui não é de dúvida, mas de certeza, como já que, ou uma vez que. Segunda observação, em vez de também, tem aqui um também, né? Somos também, não, é aqui, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Esse também, a palavra indica para que, ou com a finalidade de. E talvez a mais importante, o tempo do verbo aqui, esse sofremos, porque no nosso português pode ser presente ou pode ser passado. No grego é presente. Isso é importantíssimo, não é um detalhe. Inclusive, na língua original, a ideia de presente é de continuidade. Estamos sofrendo, não existe. No grego a ideia de eu sofro, é eu estou sofrendo, eu corro, é eu estou correndo. A ideia do presente deles é de continuidade. A ideia aqui é de um sofrimento que Paulo e os crentes estavam vivendo no dia a dia deles. Não é que eles sofreram com Cristo quando Cristo esteve aqui, não é esta ideia não. É que eles estavam sofrendo com Cristo, eles no dia deles lá. Então a tradução que eu sugeriria seria mais ou menos assim: já que estamos sofrendo com ele, para que com ele sejamos glorificados. Essa seria uma tradução bem mais literal do que quer dizer isso aí. Já que é uma realidade, não é uma dúvida. Estamos sofrendo no dia a dia com ele, visando ou com o objetivo de sermos glorificados. Duas vezes observem aqui a expressão com ele. Notaram? Com ele sofremos, com ele seremos glorificados. E essa palavra já tinha aparecido antes, quando disse que nós éramos co-herdeiros. É a mesma palavrinha no original. Essa palavrinha, traduzida por co, ou com, aparece três vezes, então, em Romanos 8 e 17. A ideia é, junto com, aliás, co quer dizer exatamente isso. Um co-pastor é pastor junto com o outro. Co-herdeiro é herdeiro junto com o outro. Olha lá no dicionário, a palavrinha co quer dizer isso. No original, a mesma coisa. Então, Paulo afirma que, sem dúvida, ele afirma que os crentes sofrem com Cristo. Claro que essa realidade está diretamente associada com o fato de sermos herdeiros juntamente com ele. Ou seja, a herança que nós vamos receber de Cristo, ou já começamos a receber, inclui compartilhar sofrimentos que o Pai designou para ele, Cristo. Hoje, na época de Paulo, valendo para Paulo e os crentes daquela época. E na nossa época hoje, valendo para nós. Mas, pastor, os sofrimentos de Cristo não ficaram no passado? Não foi há 2000 anos que ele esteve aqui, sofreu, foi muito maltratado fisicamente, crucificado e tudo? Tem sentido falar em sofrimentos de Cristo hoje? Tem. 2 Coríntios 1 e 5. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Colossenses 1 e 24. Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo que é a igreja. Sim, ainda resta um sofrimento para Cristo. A perseguição da igreja, que é o que dele? Não ouvi. O corpo. Então, se o corpo dele está sofrendo, porventura não estaria sofrendo ele? Sim. Lembra-se quando ele, com uma mágoa muito visível, interceptou Saulo de Tarso, que estava indo para Damasco perseguir os crentes. E o que Jesus disse? Saulo, Saulo, por que persegues esses crentes? Foi assim? O que ele disse? Porque me persegues. Ele se identificou com a igreja que Paulo estava perseguindo. Claro, a igreja é o corpo dele. O fato é que você, irmão, tornou-se tão identificado com Cristo, que quando você sofre como discípulo dele, o seu sofrimento é como se fosse ainda sofrimento do próprio Senhor Jesus Cristo. Quem está pronto para receber uma herança maravilhosa com ele, deve estar pronto para sofrer com ele. Se você é herdeiro com Cristo, você vai estar junto com ele nas experiências agradáveis e nas mais difíceis. Detalhe teológico, não vá confundir essa noção de que resta sofrimento de Cristo para dar ideia de que a salvação que ele operou ainda está incompleta. Eu não vou entrar em detalhes aqui quanto a essa questão teológica, que é absolutamente clara na Bíblia. A salvação está completamente consumada. Ele não precisa sofrer mais para que nós sejamos mais salvos do que já somos. A obra salvadora de Cristo não está incompleta. Está absolutamente consumada. Ele sofre aqui através dos nossos sofrimentos, que somos corpo dele. Mas vem agora a parte gostosa, porque Paulo encerra esse versículo. Para que também com ele sejamos ou seremos glorificados. Já há algum tempo eu tenho tido uma... Eu ia dizer tentação, mas não é não. Seria muito mal aplicada esta palavra aqui. Uma vontade de pregar sobre a glória de Deus. Talvez, e acho que vai ser uma série aqui. Mas não chegou ainda o momento certo. Quando tocou no ponto, eu já fiquei um pouco aí ouriçado, mas ainda não chegou a hora. Tocando apenas, muitíssimo de leve, a ideia de gloriar, de glorificar ou de glória. Gloriar não, é outra coisa. Mas podemos dizer aqui, aqui eu estou dependendo de Strong, um erudito na língua grega, vários sentidos. Louvar, exaltar, magnificar, celebrar, seria um. Honrar, conferir honras a, ter autoestima, outra coletânea de conceitos. Tornar glorioso, adornar com brilho, vestir com esplendor, conceder glória a algo, tornar excelente. Outra, tornar renomado, causar ser ilustre, tornar a dignidade, o valor de alguém ou de algo, manifesto e conhecido. Então são ideias sobre a ideia de glória ou de glorificar. Em alguns sentidos acima, nós podemos dizer que já estamos glorificados. E no versículo 30, vou voltar a falar nisso quando chegar o momento. Mas geralmente a glorificação do crente refere-se ao futuro. Há um sentido presente e há um sentido futuro, que eu creio ser o caso aqui, como o próprio tempo verbal aqui confere. Está em plena posse do seu esplendor, o seu próprio aspecto físico de brilho, de refulgência. João, quando viu, como não, caiu a seus pés. Nós ainda estamos em corpos fracos, doentes, mortais, frágeis, ainda pecamos, pois no futuro nós iremos receber corpos glorificados, iremos receber poder de reinar com ele, como ele disse, iremos brilhar, como disse o profeta Daniel, não vou ler, mas está lá para quem quiser ler depois, Romanos 12, 13, com o fulgor do firmamento, iremos ter muita glória, compartilhando com a glória dele. Sofremos com ele, mas vamos ser glorificados com ele. E a ideia de ser honrado também, eu acho que inclui aí, de ter uma dignidade reconhecida. Ele próprio, Cristo, ainda nesse sentido há algo que o espera. Apesar de ele já ser honrado pelos crentes, de ele ser honrado pelos anjos do céu, ainda falta um reconhecimento por parte de todos os seres humanos. Quando ele voltar, os judeus vão se converter em massa. Todo Israel será salvo. E muitos gentios também. E mesmo os que nunca aceitarem, no dia do julgamento, vão dobrar os joelhos. Filipenses 2 nos ensina isso. Vão dobrar os joelhos perante ele e vão reconhecê-lo como Deus. Isso faz parte da ideia de glorificação, da glória dele, querida. Vai ser alvo desse tipo de glorificação, de ser reconhecido como Deus por tudo e por todos. Nós, ressalvadas as proporções, claro, também seremos reconhecidos aí como filhos de Deus. Hoje somos desprezados, chamados de loucos, fanáticos, briguentos, arrogantes, etc, etc. Mas o dia chegará em que será totalmente reconhecida a nossa posição de herdeiros de Deus, de co-herdeiros com Cristo, de filhos de Deus. E nós vamos tocar mais nesta ideia. Paulo toca mais nesta ideia ao longo de Romanos ainda. Vamos voltar a falar disto aí. Eu quero encerrar com três lições. Primeira, se somos herdeiros de um pai riquíssimo, devemos ter grande vontade de tomar posse deste tesouro e da glória que nos está reservada. Soube do outro dia de alguém muito rico, que fica triste, já sendo velho, vendo parentes começando a rondar, parentes distantes, uma vez que não tem herdeiro. Então, muitos herdeiros de milionários, de famílias, geralmente divididas por causa do dinheiro, ficam aí torcendo para que o pai morra e a mãe para poder herdar. Obviamente, para o nosso caso, seria ridículo a ideia de que o nosso pai morresse para herdarmos toda a glória dele e todo o universo dele. Porque não seria possível, além do mais, até dói a ideia, essa simples ideia bizarra. Além do mais, no aspecto espiritual ocorre o inverso da herança humana. Para herdar do pai, o filho tem que esperar o pai morrer. Para nós herdarmos do nosso pai, nós já temos que morrer, temos de morrer, para herdarmos de maneira plena. Então aqui é o inverso. Exceto a geração do arrebatamento, que não vai morrer, mas vai ser glorificado. Então nós é que vamos passar por uma transformação. Em outras palavras, seja como for, o normal é que o herdeiro esteja ansioso para tomar posse dessa herança. Nós, herdeiros de Deus, posse dessa herança, porque não inclui morte do nosso grande pai, daquele que vai nos dar essa herança, inclui a nós chegarmos mais perto dele ainda. E esse desejo deveria implicar em mais desapego às coisas daqui e maior atenção às coisas do alto. Muita causa da nossa atenção exagerada para as coisas da terra é estarmos pouco ligados na herança que nos aguarda no céu. Se nós valorizássemos mais esta herança, com certeza, no nosso coração, nós iríamos desejar mais chegar perto dela. Ainda mais quando essa herança inclui o próprio Deus. Como já comentamos, estarmos mais próximos do nosso Senhor Jesus Cristo, cordeiro conosco. Nós, cordeiros com Ele. Então, o que eu quero dizer é isto, na primeira lição. Procure desejar mais a herança que está reservada para você no céu. Segunda lição. Devemos ser muitíssimos gratos a Deus, a Cristo, por Ele ter repartido conosco tão graciosamente, com tanta alegria, com tanto bom grado, a herança que era só dEle, por direito. Ele reparte conosco alegremente. Pois vamos nos lembrar mais disto e ser mais gratos a Ele no nosso coração e valorizar mais este aspecto. Terceira e última, quando você sofrer como um crente, nunca se sinta só. Você pode estar trancado numa prisão solitária como discípulo de Cristo, mas saiba que tem pelo menos uma pessoa sofrendo com você. Ele. Porque Ele está sofrendo com você. Ou você está sofrendo com Ele, que é a ideia que Paulo colocou aqui. Ele está sofrendo em ver você salvo por Ele, querido dEle, que morreu por você, preso numa masmorra, ou sofrendo algum tipo de sofrimento, ou de tortura, ou padecimento. Ele está sofrendo ali. Você faz parte da igreja dEle, você é corpo dEle, é o sofrimento dEle pessoal. Então, sinta-se como co-sofredor com Cristo. Você não está sofrendo só. Eu diria que Ele está sofrendo antes de você, porque você faz parte do corpo dEle. Então, sinta o que o apóstolo Pedro sentia. Eu quero encerrar com 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13, que diz assim: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Pedro, você copiou Romanos 8, 17? Espírito Santo inspirando. Alegrai-vos na medida que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo. Exatamente o que Paulo escreveu. Para que também na revelação de sua glória vos alegreis, exultando a mesma ideia. Quando estiver sofrendo, não se sinta só. Às vezes nós queremos ser meio vítimas. Ter uma ideia de mártires. Sozinho aqui, ninguém olha para mim. E essa ideia não é bíblica. Deus olha por você. O Espírito Santo habita em você, Ele dá conforto. E Cristo está sofrendo com você. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por essas verdades maravilhosas expressas num versículo só, mas que pudemos desenvolver tantas coisas da Tua Palavra que são belas para nós pensarmos, meditarmos e crescermos nelas. Obrigado porque somos Teus filhos adotivos, obrigado porque somos Teus herdeiros, uma vez que fomos feitos filhos. Obrigado porque o Teu herdeiro único não é ciumento, não é raivoso, não é invejoso, muitíssimo ao contrário. Ele é nobre de coração, Ele reparte conosco, Ele se alegra que nós estejamos vendo a glória dEle. E além disso, Ele ainda reparte a glória dEle para conosco. É muita bondade, Senhor, de Ti, nosso Pai, do Teu Filho, que reparte conosco esta herança da qual faz parte a Tua própria pessoa, ó Pai. Nós nem entendemos isto na Sua plenitude, mas é gostoso demais para a nossa alma sabermos essas coisas. E nós sabemos essas coisas, ó nosso Pai, porque o Teu Espírito colocou no nosso coração, nos convenceu que nós somos Teus filhos. E essa trindade maravilhosa entra de uma forma magnífica em nossas vidas, que nos redime, que nos arranca do reino das trevas e nos leva para um reino maravilhoso. E até no nosso sofrimento, Senhor, Tu estás conosco, Tu nos ajuda, Tu nos fortifica. Não temos motivo de nos queixar de nada, não somos merecedores de nada, como o mundo acha que somos, nem entendem quando dizemos que não somos merecedores, mas somos pecadores, reles pecadores, perdoados por uma misericórdia infinita, resgatados, e não somente livres do inferno, Senhor, mas herdeiros do céu. Que mudança, que mudança. E que Tu queiras tocar em corações aqui hoje à noite, que não Te tem ainda como Pai, corações que ainda se rebelam como Cristo, com Cristo, para que aceitem pela fé, humildemente, esta salvação que Cristo operou numa cruz. É em nome dEle que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.